SEO Core, seu núcleo estratégico de SEO e SEM. Quem vos fala é Eduardo Gasparetto, trabalho pela Cart.com.br. Você me encontra no Twitter com @ocart. E hoje estou aqui novamente para falar sobre mais um assunto muito interessante, juntamente com nossos amigos. Já vou aproveitar, vou introduzir o nosso amigo Glaucio Cancion. Como é que vai, Glaucio?
E aí, galera, beleza, Du? E aí, estamos aí mais uma vez. Até que enfim vai sair esse SEO Clinics, né, cara?
Exatamente. A gente tava demorando para conseguir gravar esse programa, porque ele depende de um monte de outras coisas, mas a gente fala nisso daqui a pouco. E temos também hoje a participação do Fábio Pessoa, que é cofundador da Personal Search lá do Rio de Janeiro. Como é que vai, Fábio?
Opa, fala aí, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que estiver ouvindo. Eduardo, um prazerzão aí pelo convite, né? A gente participar desse clinic aí, né? Que vai ser bem interessante hoje. E um abraço pro meu amigo Glaucio aí também, né?
Beleza.
Boníssima. E vocês também me encontram no Twitter, né? @FábioPessoa. E lá no meu site também, que às vezes eu dou algumas dicas lá também, fabiopessoa.com.br, né?
Então, antes da gente ir pro programa, nesse último mês a gente teve um problema com hospedagem, que a gente hospedava nossos podcasts lá no Mevio. Então, eu não sei porque se eles estavam com medo daqueles negócios que aconteceram, do Mega Upload, questão de pirataria, mas eles acabaram bloqueando a nossa conta do nosso podcast, onde a gente guarda lá os programas, e isso prejudicou muito a nossa hospedagem, porque a gente tem um grande volume de tráfego de dados mensais, e eu tô vendo com uma nova hospedagem. Tem um amigo nosso que ofereceu para hospedar o nosso programa gratuitamente como um benefício, porque ele usa o programa e quis oferecer uma hospedagem. Inclusive, ele tem uma hospedagem que é emacs.com.br com 2 M's. A gente já sorteou um prêmio dele, você lembra, Glaucio?
Lembro sim, muito bom.
Eles têm hospedagem tanto de hospedagem normal, com servidor compartilhado, quanto a hospedagem para aquela que você loca o servidor.
Cloud.
Cloud. Exatamente, Cloud Computing. Então, obrigado ao Taranto que ofereceu essa hospedagem, e a gente está mudando provavelmente nessa próxima semana para esse novo servidor, onde vai ficar mais rápido o download, vai ficar mais bem organizado. Como as pessoas sabem, o podcast não é feito com o intuito, pelo menos o nosso, não é feito com o intuito de monetização em cima dele. É mais como um compartilhamento de conhecimento e tal. Então, por isso, às vezes, a gente enfrenta alguma dificuldade por não ter dinheiro para investir em cima disso, por não monetizá-lo, né?
Mas se a galera quiser nos ajudar, estamos aí, né, Andrew?
Exatamente. Se alguém quiser patrocinar, seja com algum produto ou para sortear alguma coisa, manda aí um e-mail para eduardo@seocore.com.br que a gente sorteia, a gente faz alguma coisa aí, uma promoção, e todo mundo sai ganhando. Se quiserem patrocinar o programa também, como acontece com o Guanabara, fazemos qualquer negócio.
Esse de dar algum brinde, dar alguma coisa para os ouvintes, sortear, isso é bem legal. É bem interessante para as empresas que quiserem ajudar também, fica um negócio legal.
Bacana, então. Então, vamos ao programa. Pessoal, então hoje a gente resolveu fazer o nosso SEO Clinic, que estava prometido desde lá do começo. A gente fez o programa 4, eu e o Glaucio gravamos analisando 2 sites que foram oferecidos na época pelos ouvintes. E primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o pessoal do Facebook que contribuiu, mandou seus sites para serem analisados. Teve pessoal que mandou por e-mail, e muito obrigado. Teve muito mais sites do que eu achei que a gente conseguiria. Eu achei que iam oferecer uns 3 ou 4 pra gente olhar, e teve, sei lá, perto de 20 sites aqui. Então, obrigado para quem ofereceu o seu site e teve a coragem de dar cara a tapa ali, porque a gente vai analisar e vai falar os defeitos que tem, que é justamente para que eles sejam corrigidos, né, Glaucio?
É isso aí.
E então, muito obrigado. E os 2 sites que a gente escolheu para fazer a análise hoje, um deles é o Elequeiroz. Como que lê isso?
Elequeiroz.
Elequeiroz. Ele foi oferecido pelo Renato Xavier, que trabalha nessa empresa com a parte de...
Analista. Ele foi analista lá, né? Tá no perfil dele ali, que ele é analista na empresa.
É, analista da empresa Elequeiroz. E o outro site que foi mandado para nós também, ele é um site do Natural Lagos. Foi enviado pelo Éder Nascimento. E nós vamos analisar esses dois sites, dissecá-los, tanto na parte on-page, quanto na parte off-page. Então, vamos lá. Para a gente começar, então, vamos começar com o site da Elequeiroz. E o endereço dele é www.elekd, de que é o K?
Que bom.
De que bom. É, Elequeiroz. A gente vai colocar no post ali o endereço, que eu acho que é mais fácil, né? Porque o endereço não é tão simples assim. Elequeiroz com K e Z no final.
Aí, dá pra ganhar um linkzinho, hein? Tá vendo?
É, exatamente.
Aí.
Então, Glaucio, manda aí os seus primeiros pitacos. O que você tem a dizer sobre esse site?
Bom, logo que a gente entra no site, né, a gente percebe que ele tem um layout bacana e tal, mas a primeira coisa que já me chamou a atenção, que me incomodou bastante, já é com o redirecionamento que ele já apresenta quando você digita lá, elequeiroz.com.br, né, ele entra num /pt/páginas/home.aspx.
E tem uma cerquinha no final ainda.
É, e uma cerquinha no final. Então, eu já dei uma analisada aqui na ferramenta de HTTP Checker e é um redirecionamento 302. Então, assim, particularmente eu não entendo, né, por que utilizar esse tipo de formato, né? Tudo bem, a pessoa pode falar, ah, não, mas é porque o site é em português e inglês. Eu aconselho, nesse caso, sempre fazer um subdomínio. Deixa o endereço entrar normalmente em português, né, o .com.br, porque se já está dizendo que é .br, a gente já sabe que é em português. Você não precisa ter um diretório PT. Então, e aí o inglês você joga num subdomínio EN. en.elequeiroz.com.br. Acho que fica muito melhor para o visual, né, para a usabilidade da URL.
Fica mais organizado, né?
Fica mais organizado. Fora que aqui, no caso, ele já está perdendo dois níveis, né, de crawleamento, né? Então, o PT é um nível, páginas é outro, aí é o terceiro nível que vai estar ali a home dele, né?
Exatamente. Eu gostaria já de aproveitar e dar os meus primeiros pitacos aqui. A primeira coisa que eu vi, eu tirei o www. E o que acontece é que o site não acessa. Ele não responde sem o www. Então, no mínimo, ele deveria ter um redirecionamento 301 para poder fazer essa canonização de só aceitar com www. E se você não digitar o www, que ele coloque o endereço correto e mande a página para somente só responder por um endereço, que é um erro muito feio esse, né?
É um erro comum, né? Esse erro aí é o mais prático de todo.
Mas o que normalmente as pessoas fazem é que quando você acessa sem o www, você acessa o mesmo conteúdo. No caso, se você tirar o www, ele não acessa nada, ele dá um erro na página.
É, não abre nada, né?
Não abre nada, ele dá como um erro.
E isso já mostra também que provavelmente ele não tem uma página personalizada de 404, né? Deixa eu tentar gerar um erro aqui.
Pelo que eu vejo, ele é ele é em ASP, então deve ser um servidor Windows. Eu tenho um cliente que ele tem servidor Windows e é um pouco mais difícil de fazer o 301 lá, porque você tem que ir inserindo regras uma a uma e os administradores de servidor não gostam muito de fazer isso. Mas paciência, né? Isso é básico.
Os desenvolvedores, né?
Ele não tem, mas só deu para acessar o 404 com o www. Se você colocar o endereço completo com o www e, sei lá, digitar qualquer coisa no final, ele abre uma página em branco, só com escrito ali no canto superior esquerdo, 404 not found. Então, não tem opção para o usuário continuar a navegar ou de repente, uma caixa de busca para tentar digitar algo que ele esteja procurando no site, ou até um botão de entre em contato, alguma coisa assim. Então, ele já está perdendo esse usuário aí por um erro simples aqui, né? Não podia estar deixando passar isso aqui.
Exato. Ô, Glaucio, completando aí. E como não tem página de erro 404, eu também andei procurando o sitemap. Não tem também, né? Pelo menos eu não achei, né? Você conseguiu achar alguma coisa aí?
Vamos tentar na raiz primeiro, né?
Ele não tem robots.txt?
É, eu tentei também agora aqui com o Roberts. Também?
É.
Ele dá 404.
Exato, então não tenho Roberts nem 7 maps. 3 dicas. Renato, vai anotando aí, Renato. As mudanças que você vai fazer com essa consultoria que você está ganhando aí, 0800. Aí tá? Você... No finalzinho do programa, a gente deixa o número da conta de cada um aí. Se quiser contribuir, ninguém vai reclamar de nada.
Quiser contratar uma consultoria SEO também, né?
Também, meu. Aí melhor ainda, né?
É, digita aí, cart.com.br. Tem o telefone ali, tem tudo.
Tem a personal search também. Ah, tem, ó, tem o Glaucio aí também. Vamos ter que brigar aqui os três, então, hein? É. Que venção melhor.
Vamos lá.
É mesmo.
Na parte do código-fonte, o que a gente pode dizer?
Bom, eu desde aqui do início, na terceira linha, mais ou menos, eu achei uma coisa estranha. É, tem um meta name robots aqui, mas com um content que eu, pelo menos, eu não tinha escutado, não tinha visto ainda. No HTML index. Vocês já viram esse termo aqui?
Não, eu não tinha visto ainda.
Deixa eu também não.
Fazer uma busca no Google.
Eu não sei nem se esse termo existe, hein? Será que existe esse termo?
Então, cara, ó, se você jogar no Google, no HTML index, acha 117 mil páginas que, pelo menos, ou tá mostrando uma parte que, do conteúdo que tem isso. Deixa eu entrar nesse primeiro aqui, ó. Moss Robot Blog, vamos ver. É, não fala não aqui, ó.
É, exato.
É, no HTML index, no index.
É.
Tinha que ter completado como um index aqui. Então, talvez a intenção era que esse site não tivesse sido indexado. Mas eu acho que faltou um pedaço ainda aí, o vírgula no index. Aí ele precisaria estar aqui para nos falar, né? Se era essa a intenção mesmo.
Agora, completando aí, Glaucio, um erro fatal que a grande maioria comete, falando em HTML aí, né? O código. Ele não tem o analytics na página do site dele. Então ele não consegue mensurar a visita, não consegue mensurar nada. Então, Renato, você diga pra gente aí como é que você verifica essas visitas.
Será que ele não tem nenhum outro método interno, talvez?
Sim, é isso que eu estou perguntando, se ele depois quiser responder aí pra gente, mas o analytics ele não tem. Então, isso é um erro comum, a grande maioria não usa o analytics, né? É uma ferramenta maravilhosa, grátis, que mudou a interface agora, né? Anteontem.
Isso, ficou bacana.
Pô, nova interface, show. Cada dia que passa ele tá ficando melhor ainda, né?
A tag também do ferramenta para webmasters também acho que não tem não, hein?
Também não tem. Então o site não tá associado lá.
Mas essa ela pode ser colocada como um arquivo na raiz, então não dá para assumir que ele não tem mesmo.
É, então, pode ser também, verdade.
Mas uma coisa
mas não tem o sitemap, provavelmente não deve ter, né?
Também é. E ele também não tem a canonization, ele não tem...
A tag de canonização.
A tag de canonização, exatamente.
É, não tem.
O title dele, pelo menos o title da página home que ele cai, é assim, abre title, aí tá escrito home, fecha title.
É, então.
Esse é o título da home dele.
Realmente, as meta tags estão... Eu dei um site, dois pontos aqui, ele tem 600... Deixa eu confirmar aqui. 679 resultados indexados e, assim, é bem... Não estão bem trabalhados mesmo as meta tags aqui, ó. Pelo menos os títulos... É, por exemplo, ó, tem uma aqui da home. Início traço institucional. É o título dessa página. Ou então, em inglês, pages... cadê uma aqui em inglês que eu vi? Pages traço home.
Ah, e tem outra aqui também, né? Que é em inglês, site traço aí Queiroz, entendeu?
É muito estranho, né?
Tem que dar uma melhorada nessa, no title, né?
Não, não tem nem meta description, não tô entendendo direito. Eu tô olhando aqui, mas não tô entendendo. Tá muito bagunçado, ele não tem o básico do básico.
Exato. Ele tem que dar uma reformulada total no homepage desse site, né?
A parte visual, que é o que os clientes enxergam, tá legal. Faltaria aqui, eu acho, talvez um ou dois Twitter, Facebook, etc, para as pessoas compartilharem nas redes sociais delas. Porém, essa parte estrutural tá bem desatualizada, tá meio mal feita. Às vezes é porque é uma página antiga, de uma empresa antiga. A gente vê pelas fotos aqui também que é uma empresa bem antiga, tem mais de 100 anos. Então, é sabido que a maioria dessas empresas que são muito grandes, elas têm uma página institucional que é mais complicado mexer, porque muitas vezes ela é atribulada, ela é vinculada a algum sistema interno, ou o pessoal que cuida disso não quer mexer porque está visualmente aceitável. Então, essas empresas é um pouco mais complicado se mexer nessa área.
E também, Eduardo, tem o seguinte: se o diretor responsável está gostando da... Ele não entende de SEO, né? Então, eles estão olhando ali o layout. O site está bonito. Então, para eles, o que importa é o site estar bonito, né? E falando em idade, esse domínio foi registrado em 2002, né? Então, já tem bastante tempo mesmo, né?
Será que é o mesmo site que vem desde 2012 até hoje?
Aí, eu não sei.
Provavelmente não, né?
É, como o Glaucio citou antes aí da gravação, né? Que eles ainda usam tabela ainda, né? A tabela caiu em desuso há bastante tempo, né?
É, tabela hoje se usa para fazer dados tabulados mesmo, né? Estruturação de layout com semântica, todo mundo sabe que vai ter que partir para um CSS com div, né? Essas classes isso. Melhores aí, né? Agora HTML5 e tudo mais, né?
Exato, exato. Outro detalhe também, né? Continuando no on-page, a parte das imagens também, né, Glaucio? Você falou isso.
As imagens estão sem alt, sem title, né? Links também, sem title.
Exato, exato.
Ô, Fábio, você tinha falado uma coisa antes sobre o... Antes da gente começar a gravar, sobre usar o title e o alt nas imagens. Repete lá.
É o seguinte, porque muita gente só usa o alt na imagem, né? Então, o ideal é usar o alt e o title. Tem navegadores que... Essa parte aí, para ficar bem claro, não é só para SEO, tá? Isso aí é usabilidade, tá? Então, o que que acontece? Tem navegadores que não lê o alt, tem navegador que não lê o title. Então, você coloca os dois, tá? Coloca a descrição da imagem ali no alt e title, tá? Porque o navegador que não lê, se tiver um cego navegando, utilizando isso aí, ele vai conseguir ler a descrição da imagem, vai conseguir navegar no seu site, né? Então, isso é usabilidade, não é nem questão de SEO, mais para a parte de usabilidade. E outra coisa, como o Glaucio falou aí, os links, no link a gente só usa o title mesmo, né? Porque vai ter navegador que não vai ler, mas tem aí tudo bem. Mas o próprio navegador de tela, né, aquele leitor de tela, né, que os cegos utilizam, eles conseguem ler os links como links, então conseguem navegar.
É isso aí, galera. Então usem o alt e o title para fazer com que os cegos enxerguem o site de vocês.
Se enxergar
vai ser um milagre.
Se o cego enxergar vai ser um milagre.
E o navegador, Fábio, é aquele navegador ecrã que eles utilizam.
Ah, tá.
São os olhos do pessoal com deficiência visual.
E, pessoal, um detalhe muito grande também. Imagem. Você faça a descrição da imagem, tá? Você descreva como é aquela imagem.
Exatamente.
Isso é de usabilidade, tá? Não é que você tenha, eu tenho uma imagem ali, eu quero botar várias keywords dentro daquela imagem, pegar também. Se a sua keyword que você quer... ranquear que seja, tá dentro da imagem, beleza, você vai fazer a descrição, ela vai estar lá dentro também, mas vai ter uma descrição da imagem, tá? Isso é usabilidade, tá, pessoal? Não é questão de SEO, sei não. Imagem. Faça o alt e o title, a descrição, descrevendo exatamente como é aquela imagem, tá? Porque o cego, ele não enxerga. Embora o Glaucio falou que ele vai enxergar o seu site, né? Não vai, tá? Mas aí, quando ele colocar o mouse ali, vai ser narrado para ele exatamente como é aquela imagem. Então...
Exatamente.
Aproveitando que a gente está falando de imagem, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu não sei se vocês conhecem, mas dentro de cada imagem vocês têm metadados que são propriedades. Algum de vocês já tentou colocar um link dentro de uma imagem, não como a imagem ser clicável, mas nos metadados dela, e colocar em algum site e depois analisar se esse link conta ou não?
Eu ainda não fiz esse teste, não.
Também não fiz, não.
É até uma boa pedida, hein? Ficou a dica, hein?
Eu fiz um teste, mas eu não cheguei a ver se ele deu retorno ou não. Eu peguei algumas imagens que eu tinha tirado fotografias e tal, e editei esses metadados e coloquei lá no Flickr. Porque uma vez que você coloca o link dentro da imagem, é praticamente impossível que o site que hospeda a imagem coloque um nofollow ou alguma outra coisa. Então, se o Google acabar reconhecendo isso, vai ser um link follow independente de onde ele esteja. Isso. Sim. É interessante, né?
Isso aí merece um teste, né?
Se Se alguém for fizesse esse teste e comprovar que de fato funciona, manda um e-mail pra gente que a gente faz um programa e coloca você no programa explicando qual foi o teste, como aconteceu, como foi o retorno e tal. Isso é uma boa pedida.
Uma boa, realmente. Mandem um e-mail aí, tá? Pra gente... Alguém que já fez o teste, né?
Eu consegui achar no meio dessa turbulência uma coisa bacana ainda. Por incrível que pareça, não sei, né? Mediante a todos os erros que a gente tá vendo de on-page, mas ele fez o gzip do site. Ele tá com compressão.
O site tá em gzip? Ou...
Tá.
Ah, entendi. O protocolo que comunica com o browser dos clientes, do visitante.
Isso.
É um carregamento super rápido.
Só que, ao mesmo tempo, o resultado que ele me dá aqui na ferramenta me preocupa um pouco. Ó. Parece que ele tem três redirecionamentos do 302 para chegar no 200 ok.
Quer dizer, o valor do Juice ficou lá no primeiro 302, né?
É, ó, o primeiro passa pelo páginas, barra páginas, barra variation root.aspx. Aí vai para... elaiqueiroz.com.br/pt, depois
barra
vai pro home.
Página.
É, depois vai pro barra pt, barra página, barra home, e aí sim chega no 200 ok.
Pois é.
São três redirecionamentos 302 para chegar no 200 ok.
É, essa que o Glaucio falou aí, realmente ele tá perdendo muito ali. Então, Renato, você anote aí URLs amigáveis. Então, você não precisa colocar em diretórios, né, o PT. Se o site já é .com.br, não precisava nem ter o PT.
E aí geraria um subdomínio pro inglês, né?
O inglês, exato. E um conteúdo totalmente diferenciado pro inglês, ali, tranquilo. Ia dar uma melhorada bastante. Tudo bem que não é um site que vai concorrer na SERP, né? Mas, como a gente está analisando ele na parte de SEO...
Eu acho que poderia tirar um daqueles níveis. Ele tem um barra páginas ali que é desnecessário, né?
Eu acho que poderia tirar todos esses níveis aí, Eduardo.
É verdade.
Deixar direto na raiz. Afinal de contas, se é o pt.com.br, então não tem necessidade de ter nível nenhum, né?
É verdade.
Exatamente.
A gente podia falar um pouco agora da parte dos links, parte do off-page, o que vocês acham?
Pode ser.
Tinha só mais uma coisinha aqui ainda, que era assim, ele não minificou o CSS e nem os JavaScripts, né? Então isso também já faz parte, ajuda um pouco também a reduzir o tamanho dos arquivos e carregar o site mais rápido também. Percebo que tem muitos comentários aqui na parte de CSS e JavaScript também. Então...
Isso poderia estar tudo dentro do arquivo.
Reduzir um pouco mais, né? Agora eu não consegui rodar o PageSpeed nessa URL dele. Não sei se é pelos 302, acho que é pela quantidade de 302 que está dando, ou não tá conseguindo fazer nem análise de page speed dele. Vocês conseguiram aí ou não?
Também não. Na verdade, eu nem tentei.
Que beleza, hein?
Não, é que eu tava olhando... outras coisas no site.
Ele tava esperando o cego enxergar o site.
É. Safado.
Eu tava olhando os links dele aqui. Uma coisa que a gente pode falar desse site aqui é que ele tem bons links, né?
Tem ótimos links, né?
Ele só não sei se foi bem trabalhados, né? Porque eu não sei qual é o objetivo.
Eu acho o seguinte, ele não foi preparado para obter a melhor SEO possível, mas as fontes de links que ele tem são muito boas. Como, por exemplo, o link do Banco Itaú, o link da... blog.química, que é o ramo dele. Ele tem vários links que são de .org, então os links são muito bons e com autoridade, só que o texto âncora e o destino para qual ele está colocando não são tão bem trabalhados. Você tinha falado uma coisa antes, Glaucio, como é que era? Aquela dos texto âncora e tal?
Então, pelo que eu analisei aqui, todos os links estão indo ou para uma imagem do logotipo, com a âncora dele é uma imagem do logotipo, ou o endereço da URL, né, lequeiroz.com.br, ou quando ele usa a âncora, uma única âncora, sempre o nome da empresa. Só o brand, né?
Isso.
Então, eu não consegui entender qual era o objetivo de agariar esses links, de conquistar esses links externos sem trabalhar essa parte do link building mesmo, que é alternar as âncoras, alternar até, de repente, nas páginas, né? Porque não tem poucas páginas, né? Então, eu não entendi essa parte.
Eu acho que, na verdade, não houve plano nenhum. São todos links naturais.
naturais.
Eu ia falar exatamente isso aí, Eduardo. São aqui, aparentemente, a gente olha assim, parece que são limpos realmente naturais. Tem um outro aqui que a gente tá vendo que não é natural.
Que é um, né, patrocínio ou uma outra coisa?
É, exato. Mas não deixa de ser natural, né? Porque afinal de contas, se você tá patrocinando o evento, a pessoa vai colocar o teu site lá como patrocinadora do evento, né?
É... normal. Mas olha, eu, um dos links aqui, esse que você acabou de citar, que é no link do Itaú, na verdade é do Itaúsa, né, que é uma das empresas do Itaú. É, se você abrir o Itaúsa, você vai ver que o Elequeiroz, ele está lá como uma das principais empresas do grupo.
Eu acabei de deixar ela na bolsa aqui. Elec 4.
Então, acho que a gente, não querendo justificar os erros que nós encontramos, mas pode ser também, tá? Que assim, quando você trabalha com uma instituição financeira, né, Itaú, esses bancos, vocês não têm noção a complexidade para você alterar uma linha de código. Porque todos os códigos têm que ser auditados, têm que ser aprovados, entendeu? Tem, a gente já viu casos de, por exemplo, para colocar uma tag de analytics, demoraria 2 anos.
Nossa!
Entendeu? Para um banco, cara, um banco você não pode, entendeu? Colocar qualquer tipo de código, qualquer link, qualquer ferramenta para pegar essas informações, porque você está tratando da segurança do banco, né?
Foi um pouco do que a gente falou no começo, que o fato dela ser uma empresa antiga e grande torna a atualização e a modernização do site mais lenta, porque tem muito mais processos, mais burocracia e tal.
Exatamente. Assim, mesmo que eu tava falando, não justificando, porque assim, pelo que eu vejo desse site, ele não parece ter o contato direto com instituição financeira, né? Ele fala de produtos aqui, especificações técnicas, eu só não consegui entender que produto que é, mas deve ser algo relacionado à química, né?
É uma indústria química.
Produtos químicos.
É, produtos químicos, exatamente, reagentes.
Então assim, pode ser que também ele já tenha uma cartela de clientes muito grande e não tira proveito do orgânico do Google, né?
Não é interessante para eles ainda, né?
Sem entender, né, o principal motivo, né, de por que estar assim, não dá para julgar, né? Então...
Se o Renato tivesse aí para conversar com a gente, te entender um pouco melhor sobre isso, ficaria melhor, né?
Ficaria melhor.
A gente chamou ele no Facebook, mas ele não respondeu.
Não respondeu, né?
Deve estar trabalhando.
Mas aqui, ó, mas no total de backlinks que a ferramenta me mostrou, foi 480, tá? Só que não de domínios únicos, né? Ele tem um, vamos falar assim, é médio, né, a quantidade de domínios únicos. Mas são bons, são .org, tem a ver com o nicho dele, tá? Tem um aqui, ó, blog.química2001.org.br, achei bem bacana esse link. Que mais aí que vocês viram de .org?
Mas é aquilo que a gente falou no início, né? Ele tem links ótimos, né? Maravilhosos, backlinks, só que estão mal aproveitados, né?
Sim, ó, rede social via 6. Aqui, ó, sembay.org.
A Biquim, você já falou esse torno?
Qual?
Abkin.org.
Não citei.
Tem também link para eles aí também.
Companydatabase.org. Legal, tem uns links bacanas, mas como eu falei, na minha visão não foi muito bem trabalhado. Mas a gente não sabe se foi feito um trabalho de link building ou se realmente isso veio natural.
O que me parece, é a mesma opinião do Glaucio, é que falta um pouco de estratégia. Por exemplo, você pegar, quando vai ter um patrocínio, você fala, quero um link com este texto âncora para esta página, porque você quer reforçar um certo produto, ao invés de só falar, coloca um link para mim aí. Ou chegar nesses sites que já tem o link para você e pedir, poderia trocar assim, desta forma ou desta forma, para que você tenha um melhor direcionamento da sua força. Porque, por exemplo, se o site na home ele está com o 302, ou seja, ele não passa força para frente, e grande parte dos links vão para essa home, o juice todo fica ali. Então ele não distribui a força interna dentro do site, ele vai ranquear só a home muito bem e a parte interna não vai ranquear quase nada. Essa é uma das coisas que a gente gostaria de apontar, pelo menos trocar esses redirecionamentos 302 para 301 e fazer canonização. Então, organizar essa parte bem básica mesmo do site, que não é tão difícil e que daria um ótimo ótimo resultado.
É, de preferência, né, do, um redirecionamento só, né?
Eu não aconselharia nenhum redirecionamento, né? Na situação que tá ali, era realmente o site tá na raiz, né?
Mas acho que é mais difícil eles fazerem isso. Com um redirecionamento 301 pro 302, a dificuldade é pouca. Você só tem que mudar um comandinho. Mas você mudar todo o site para home, em um site institucional desse tamanho, deve ser bem mais difícil.
É, deve ser bem mais difícil e difícil de aprovar também, né?
Exatamente.
É, um redirecionamento, pelo menos, Fábio, eu acho que tem que ter, que é o do www, né?
Ah,
pra não gerar o conteúdo duplicado. Pelo menos esse, né? Precisa ter.
É, pelo menos esse. É aí, sem dúvida, né?
Isso aí dá pra ele fazer por HTAX, né? Ou direto no servidor. Aí depende do TI deles lá, né?
É, mas isso é uma coisa simples e rápida. Então, implementação.
Sim, bem simples.
É, só precisa realmente ter autorização de alguém pra falar, ó, pode ser feito.
Legal, então. É, alguém tem mais algum comentário sobre esse site?
Ah, é que eu não consegui ver nas outras ferramentas, né? Acho que devido aos 302, muitas ferramentas não conseguiram ler o site.
Legal.
Então, o que deu pra pegar foi isso.
Pessoal, tive uma ideia. E que tal se a gente desse uma nota pra cada site? Por exemplo, te dá uma nota pro homepage e pro off-page, de 0 a 10. Pra gente pro cara ter uma ideia, né?
Bacana, manda ver.
Muito boa essa ideia, vamos lá. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver se eles vão aceitar a nossa nota, né? Se vão achar que a nossa nota pode ser abusiva, né?
Ela não é baseada em critério formal nenhum, é baseado basicamente em nossas opiniões. Mas é pra ter uma ideia, assim, geral.
A gente analisou aqui, né?
É isso aí.
Baseado na nossa análise aqui, né? Então, vamos lá, né?
Exatamente.
Que joguem as pedras depois, né?
É, exatamente, a gente tá aqui pra mostrar os defeitos, né? Tipo, mostrar o que ele pode melhorar e ganhar.
Estamos aqui pra ajudar, né? Cara, depois desses dois análises aí, desses dois sites aí, que se eles realmente implementarem as mudanças que a gente falou, eles vão melhorar muito e vão faturar muito também com isso, né? Então, fica a dica, né?
Vamos lá, então. Então, de 0 a 10, vamos começar com o nosso convidado, Fábio Pessoa. De 0 a 10, esse site que a gente acabou de analisar.
O homepage?
Exatamente.
Vamos começar pelo homepage dele. Cara, de 0 a 10, o homepage dele, eu vou dar 3.
O Fábio não perdoa, né, cara? Por que 3?
Cara, por que 3? Porque praticamente, resumindo tudo ali, ele não tem homepage, né? Não tem. Se que a gente analisou ali, olhou tudo, não tem o analytics, né? Não tem H1, não tem, né? Então, praticamente ali ele não tem homepage, né? Então tô sendo ainda bem generoso e dar um 3. Poderia dar um 0, né? Então tô dando um 3 aí pro homepage, né? E agora eu vou passar essa bola agora pro Glaucio, né, Glaucio? E você?
Cara, o homepage desse primeiro site, cara, eu achei, assim, bem fraco mesmo. Realmente não tem mesmo os elementos, então eu vou dar um 2, tá? Porque nem assim o básico mesmo tem.
Aí,
então,
viu? Eu falei que eu tava sendo generoso, rapaz.
Mas, assim, não leve isso como, né, tipo, os caras estão se achando e tal. Pô, só é um toque. Chega aí, tenta, se der pra você aproveitar alguma coisa do que a gente falou, executa. A gente vai ficar muito feliz, mais feliz ainda, se você executar, der resultado e você vir falar pra gente. A gente vai divulgar aqui, tá?
Exato, então... eu acho que o melhor pagamento pra gente, agora falando sério, né, que a gente tá brincando em conta, dinheiro, mas eu acho que o mais gratificante disso aqui é ver o feedback de vocês, o retorno de vocês, né? Vocês falaram assim, pô, a gente implementou as ideias que vocês deram, tudo, o site melhorou, a gente tá ranqueando melhor, tá ganhando mais visita, tá tudo. Cara, isso sim, isso é um pagamento, né?
Exatamente.
Legal.
E aí, Du?
Cara, eu vou dar um 3,5, porque justamente ele falha na parte mais básica, que é www, sem www, site repetido, muita coisa que é básico mesmo, ele não tem. Ele tá melhor no off-page do que no on-page, o que é muito raro isso.
Só aqueles redirecionamentos lá, 3302... já quebra as pernas, já, né?
Pois é, verdade.
Não dá pra dar mais nota, não.
Eu tinha dado um 3,5, eu vou rebaixar pra 2,5, porque eu tinha esquecido isso
aí. Olha que manipulação, cara.
Olha, não pode, hein? Isso aí, isso aí já não vale, hein?
Isso foi manipulação ao vivo.
Pode sim, eu vou ter que baixar pra 2,5. Tem que baixar pra 2,5, cara, porque tinha esquecido.
Tá vendo, Eduardo? como eu falei que ia ser generoso, cara, esse site para matéria de homepage seria zero, porque praticamente ele não tem e dá perde muito com esses diretórios aí, que ele tá perdendo lá, 302, então ele tá muito mal, é mal. Não, a nota não é rebaixando o site, não, ele tá mal, ele precisa mudar para melhorar. E quem sabe a gente chega aqui e fala assim, ó, hoje a nota para esse site é um 10, e aí?
Boa, verdade. Né? E agora na parte do off-page, agora vamos começar pelo Glaucio. Manda aí, Glaucio, canção.
Ah, eu vou dar um 6, cara. Porque assim, eu nunca olho quantidade de backlinks, eu sempre deixo isso bem claro pra todo mundo. Todo mundo sabe que a minha paixão desses 10 anos de SEO que eu faço é de on-page. Mas assim, eu sei da importância, faço link building também, mas eu tento fazer sempre com muita consciência. Tudo aquilo que a gente já falou em episódios passados, de qualidade de link e tal, e isso é uma coisa minha, entendeu? Tô falando que também não condeno o cara que faz qualquer coisa de HTML e vai parte direto pra link building e pega lá 50 mil links e ranqueia. Problema do cara, ele que preste contas com o JSON depois, sei lá. Mas é a minha opinião, então uma nota 6 aí.
Legal, e o Fábio, que nota você dá, Fábio?
Olha, eu, pela análise que a gente fez nos backlinks dele e tudo, como o Glaucio falou, quantidade não é qualidade, né? Mas pela aparência dos links, aparentar ser links naturais, né? Não tiveram trabalho, manipulação, que seja, eu dou um 7. Né?
Bacana.
Legal. Eu também vou dar um 7, e essa vez eu não vou mudar, não importa o que vocês falem. Porque ele porque ele tem bons links, o que eu acho é que eles poderiam dar uma melhorada e focar melhor em como aproveitar esse juice que esses links trazem. Então ele tem bons links, só que ele poderia estar um pouco melhor.
Edu,
oi.
Só pra comentar, assim, cara, a gente aparentemente está vendo bons links, mas a gente não analisou os backlinks, na verdade, né? A gente só viu na ferramenta quais são, a gente viu os .orgs, tudo. Mas a gente não sabe se ali naquele e-mail tem.
Boa,
pode ter .org que esteja penalizado.
Ah, é verdade.
Entendeu?
Boa, então, realmente.
Por isso que eu dei um 6, porque a gente não tem tempo de ir tão a fundo na análise. Então, aparentemente é .org, pode ter um PGN aqui mais ou menos tal, mas a gente não sabe como que é a procedência daquele backlink em si, porque assim, você tem seu site, você tem os seus backlinks, mas você analisa os seus backlinks? Eu acho que, assim, quem é especializado em link building tem por obrigação analisar isso, mas acho que pouca gente faz.
É verdade. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa análise, principalmente o Renato Xavier, que é o analista que trabalha lá, que pediu essa análise, e vamos para o próximo site. O segundo site que a gente escolheu é o site que foi enviado pelo Éder Nascimento, que é o site naturallagos.com.br. Esse site, o que podemos falar sobre ele, senhor Fábio Pessoa?
Sim, vamos começar a analisar o código-fonte dele, né? Como a gente fez no primeiro, então vamos iniciar o código-fonte dele, né? Primeira coisa que a gente viu no código-fonte dele foi essa maravilhosa meta keyword, né? Vocês perceberam alguma coisa aí na meta keyword?
Tá gigantesca?
Um pouquinho demais da conta aí, né?
Pouca coisa, né? E juntando isso aí tudo, não dá nada, né? Porque, como todos sabem, meta keyword agora não serve pra nada mais. Então, se colocar uma meta keyword ou não colocar nenhuma, não vai fazer mais diferença nenhuma.
Exatamente.
Né? Então, você pode, dono desse site aí, por gentileza, tirem isso aqui. É o primeiro passo, né? Agora, segundo passo, aquele erro comum que a gente acabou de falar no outro aí também, que não tem um analytic, né? Então, queria saber como é que você analisa as visitas do seu site, você faz essas coisas aí, pra saber, informar pra gente como é que você vê seus visitantes, quanto que você tem de visita, o que você faz.
Isso, na verdade, é um problema, né? Porque se ele não sabe quem tá visitando, quantos estão visitando, como que as pessoas estão visitando o site dele, ele não tem como tomar medidas pra melhorar o site.
Exato. Não tem... Ele não tem parâmetro, né, ali com a analítica, que te dá várias coisas para você ver o que está dando rejeição, o que, que não está dando, o que, que você precisa mudar, né? Esses detalhes.
SEO sem mensurar não serve para nada.
Eu queria fazer uma ressalva que eu acho que é importante. Nós pegamos dois sites para analisar hoje com perfis completamente diferentes, justamente para a gente poder explorar mas uma boa parte de universos diferentes. O primeiro site, ele foi um site institucional, mais antigo, maior, mas um site mais tradicional, assim, tabelinhas, quadradinho, essa coisa mais institucional. Esse segundo site, o Natural Lagos, ele é um site mais visual. Então ele tem muita foto que se mexe, coisa grande, mais artístico. Então a gente tá pegando...
Um portfólio, né?
Exatamente. A gente tá pegando esse site diferente do primeiro site, justamente por isso. Pra gente poder explorar esse outro lado. Tanto que primeira coisa que eu chamaria atenção é que essas imagens estão muito grandes. Eu acho que poderia ser menor essa animação. Ele não usa Flash, mas usa CSS. Inclusive o Glaucio falou em offline que acho que é feito em HTML5, por ser bem feitinho e tal, aqui pelo código dele. Mas eu acho que é muito grande. Eles poderiam... O que você tinha falado antes, Fábio, sobre o tamanho da animação?
É o seguinte, o que ele poderia fazer na parte de SEO para melhorar todo esse site é diminuir o tamanho dessas imagens, né? Esses slides poderiam continuar passando, um tamanho menor, né, na tela, e abaixo o conteúdo, entendeu? Um conteúdo único ali, com descrições sobre as imagens, falando sobre aqueles slides que estão passando, tudo, para ele ter conteúdo aí, né? Porque olhando aqui, a gente não vê conteúdo nesse site, a gente só tá vendo imagens, 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 né? Então tem um pouco de conteúdo. Era como se fosse, dar um exemplo, fosse um site em Flash, também não teria conteúdo, né? Ele colocaria em slide menor e tentaria colocar alt e title também nas imagens, né? Porque não é só pessoas que enxergam que vão ver essa coisa maravilhosa, né? Como a gente falou anterior, ceguinho também, ele tá navegando e cada dia que passa esse número tá aumentando de usuários com deficiência visual. E, cara, a gente tem que estar preparado para eles. Eles vão chegar no seu site, ele vai navegar no seu site tranquilo e vai falar para outras pessoas: pô, o site lá, cara, tava bem feito, naveguei tranquilo e tal. Ele acaba fazendo uma propaganda do seu site. Agora, se o site é ruim, ele entra no seu site: ah, não vi nada, pô, tinha um site lá tal que eu não consegui navegar, não consegui fazer nada. Deve ser um site ruim, como a grande maioria, né? Então, é uma dica aí que acho que ele poderia melhorar, era diminuir esses slides, né? Ficar menor a imagem e colocar um conteúdo ali, né? Abaixo, com descrições, falando sobre, né? Os peixes, poderia dar o tipo de espécie, dar dicas, né? Ali, conteúdo, e isso ajudaria ele mais ainda na parte de SEO, né? Que ele teria um conteúdo único ali, fazendo descrição de cada imagem, né?
Ele tem, eu faço uma ressalva que ele tem isso, só que ele fica como uma overlayer, e essa overlayer ele tem uma barra de rolagem que é gigantesca. Você desce ela, o conteúdo sobe e você continua descendo muito, sabe? Tipo, até o conteúdo sair todo da tela. É muito estranho isso.
Muito estranho. Deixa eu só dar uma olhada aqui se esse conteúdo tá indexado aí.
Aproveitando enquanto você tá dando essa olhada, eu tenho um computador com processador i7, que é o processador mais rápido do mercado hoje. E o coitado tá sofrendo para conseguir renderizar o site, porque é muito grande a imagem. Ou seja, se no PageSpeed lá do Google, ele vai ter uma nota baixa, porque o site é muito pesado. Então, um computador com um processador médio talvez não consiga ter essa experiência boa acessando o site. Ele precisaria ser um pouco mais leve.
Eu analisei no PageSpeed, não tá tão ruim, não.
Não?
Não. 78 de 100.
Não.
Tá bom.
Mas eu acho que poderia melhorar isso aí, né?
Sim, dá pra ver mobile também, que tá abrindo aqui.
Talvez ele... É porque ele não usa Flash, então ele não é pesado pra carregar, mas ele é pesado pra animar o site. Pode ser isso?
Pode ser.
Porque a ventoinha aqui...
Até carregar todas as imagens.
A ventoinha aqui tá...
É, outro detalhe aí, Eduardo, também no código dele, ele está colocando muito jQuery escrito no próprio HTML, né? Ele poderia aproveitar esse jQuery colocando no arquivo de JavaScript lá e não carregar isso no HTML, né? Então isso ajudaria mais ainda o carregamento do site, né?
Então, o PageSpeed para mobile é 73 de 100. E só retificando uma coisinha que o Du falou, Du, não é que eu falei que o site é em HTML5. Eu tentei validar no W3C, ele mostra que a nomenclatura de doctype é HTML5, mas se você olhar o código, tá tudo div mesmo. Não, acho que ele não tá usando nada para HTML5. É só a nomenclatura de doctype. O site não tem compressão de zip, tá? Não tem. O CSS não tá minificado.
Só para quem não sabe, Glaucio, o que é minificar o CSS?
Porque assim, quando a gente escreve o CSS, a gente costuma indentar o código de uma maneira para ficar fácil a leitura. Então você coloca, pula linha, dá os espaçamentos, ponto e vírgula, né? Deixa para ficar fácil para você ler e identificar onde está o que você precisa alterar.
Desculpa interromper, né?
Pode falar.
Para completar isso aí que você está falando, e também, ajudar. Você que é desenvolvedor, se você desenvolve um site assim, você vendeu para o cliente não tem mais contato com você, ele arruma outra pessoa. Aí vamos dizer que essa pessoa seja você. Ela vai lá no código CSS, se você colocou ali tudo organizado, tudo bonitinho, outra pessoa vai pegar, vai saber o que tem que fazer, tá tudo ali bonito. Agora, quando pega aquele código bagunçado, meu irmão, o nego quer arrancar o cabelo, né? Então, isso aí ajuda futuramente, não só você como o próximo, e você também poderá um dia ser o próximo, né? Então...
Exatamente. Mas aí, assim, a parte de você minificar o código, ela acaba bagunçando um pouco, não é que no sentido de, ela tira os espaçamentos, ela junta tudo numa linha só, para diminuir a quantidade do kbyte do código CSS, para ficar mais rápido o carregamento dele quando for feita a requisição do servidor. Então isso é minificar. Existem ferramentas, acho que a gente já colocou, né, no primeiro que a gente fez, né?
Colocou.
A gente tem, qual que foi o quarto, né?
O quarto foi o que a gente fez o SEO Clinic anterior.
Então, naquele lá, se você olhar, tem a ferramenta que faz a minificação do CSS, dá para você configurar lá e tirar esse proveito também.
Basicamente, então, é um meio de você diminuir o tamanho do CSS para ficar mais rápido.
Você não reduz o código, você reduz os espaçamentos, coisas que não há necessidade de estar ali, porque assim, tem muita gente que não sabe, mas você encher de espaçamento o seu código, ele aumenta o número de kbytes. Mesmo sendo um espaço em branco...
Né?
Assim, qual o impacto nisso desse hoje? Gente, é o que a gente fala, são N fatores, mas quanto mais você conseguir eliminar, melhor. Isso a gente sabe que hoje o fator de velocidade do site é muito forte. Então, por que não fazer? É uma coisa simples de fazer.
Ele sozinho não é um fator que vai mudar o site todo, mas ele é mais um indicadorzinho que, na soma de vários outros indicadores, pode tornar-se a ser uma coisa interessante para o site.
Exatamente.
Mas olha só, eu falo para vocês dois, Eduardo e Glau. Eu já fiz um teste com o site no Cloud, né? Como todo mundo fala, né? Navegação em nuvens. E, cara, o site que tava lá tava ranqueando muito bem, cara. Muito bem mesmo. Eu tirei o site de lá e coloquei na outra normal. O site começou a cair, então.
Sem mudar mais nada? Só com
hospedagem? Sem mudar mais nada. Só com hospedagem. Não mudei mais nada, entendeu? Então, dá uma diferença, dá um boom.
Então. Tá?
Isso é uma experiência que eu não tinha ouvido um feedback assim ainda.
Sim, isso aconteceu. Tá? Não mudei nada, só tirei o site do Cloud, coloquei na hospedagem normal e ele começou a perder posições.
Bom, continuando aqui, ó, a gente já falou do meta, voltando pro código um pouco, a gente já falou do meta keywords, que tá violento, que tem muitos e muitos keywords. O meta description tá razoável. Eu não achei aqui a canonização. Que mais que vocês acharam interessante, hein?
Não tem canonical mesmo, e o title também tá só com a brand do nome dele, né? Não tá trabalhando a keyword ou as keywords que ele precisa trabalhar, né?
Exatamente.
Sim. Como a gente tinha analisado agora há pouco também, né? A keyword que ele tava ranqueando, né? Lagos externos, né? Que ele tá em quarto, né? Não é isso?
Uhum.
Não, quinto. Lagos externos tá em quinto pra mim.
Lagos Internos, que está em terceiro, que eu tinha visto.
Isso, é. Então, ele fazendo essas mudanças, melhorias, com certeza ele arrancaria bem melhor para essas keywords.
Porque provavelmente são keywords que não são muito concorridas, então com um pouquinho de trabalho, um pouco de melhora, ele rapidamente pula para a primeira posição.
Exato. Pela página dele que está ranqueando ali, realmente a keyword não tem muita concorrência, né? Porque ele não tem conteúdo ali, é só imagens. Né?
Não, ele tem conteúdo sim. Se você olhar no código-fonte, naquela parte mais para baixo, ele tem esses textos que tem aqui na esquerda, todos eles estão no código-fonte.
Mas está repetindo o mesmo texto? Deixa eu dar uma olhada aqui.
Ah, por exemplo aqui, ó.
Se estiver repetindo aí, já gera conteúdo duplicado, né?
Aliás, já que você tocou no assunto, ele não tem redirecionamento pro www sem www, então já gera, né, o conteúdo duplicado.
Então aí já tem conteúdo duplicado. Então, o pouco conteúdo que ele tem já é duplicado, então já não tá influenciando muito ele.
Exatamente. Também o naturallagos.com.br sem nada. E naturallagos.com.br/index.html também responde. E com www e sem www.
Já são quatro formatos, né, de acesso.
Exato. Então tem quatro aí páginas gerando conteúdo duplicado para ele. E também tem esse detalhe aí também que você falou agora, né, Eduardo? Lagos externo. Acabei de clicar na cor, realmente é a mesma página. Se tá ali, o Google tá lendo o mesmo pouco conteúdo que ele tem na empresa ali, que seja, tá gerando conteúdo duplicado também. Então...
Outra coisa que a gente viu foi que ele também não tem uma personalização de 404. A gente gerou um erro aqui, deu not found mesmo e não possibilita o usuário ir para nenhum lugar.
Tá, olha só, um comentário que eu vi agora aqui também. O title dele, tá? O título dele. Cara, esse é um outro erro muito comum. Vocês repararam o título dele, como é que tá escrito?
Que é só a marca dele?
Não só a marca. Tem um pontinho, dois pontos, um ponto. Aí a marca, o nome, né? Um ponto, dois pontos, dois pontos, um ponto.
Ele enfeitou o título, né?
Exato. Isso aí acaba com ele. Então, tire, por favor, se você quer deixar só a marca, deixa a marca, tá? Mas só a marca. Agora, se ele deixar a marca, como tá esse conteúdo aí dele, esse site, vai gerar título duplicado, tudo duplicado dele, né? Então, o ideal é ele ter um título para cada um. Tipo aqui, eu tô vendo empresa. Então, teria que ser empresa, barra ou traço, a marca, né? Natural Lagos. Para cada página teria que ser um título diferente, uma descriptor diferente. Então ele tem para tudo a mesma coisa. E eu tô olhando o conteúdo dele na página empresa, né? Tá desço lá, tá lá aquele conteúdo que a gente viu, né? Que é a única parte que você falou, Eduardo, que tem conteúdo.
Uhum.
Tá aqui também empresa. Então, e na parte no Lagos, ele também tem o mesmo conteúdo também ali no código-fonte, né?
Mas é que eu acho que tá acontecendo o seguinte. Quando você tá apertando com o botão direito, ver o código-fonte, ele tá trazendo o mesmo código-fonte. Se você der site 2.0, naturallagos.com.br, você vai ver que tem várias páginas ranqueadas com, por exemplo, bactérias, tracinho, aí aqueles enfeitinhos, Natural Lagos. Então ele está conseguindo ranquear páginas diferentes para cada subseção separada.
Ah, sim, 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 sim.
Eu acho que é da onde que você tá pegando o código-fonte, ele tá trazendo do mesmo lugar, e não dos lugares, não dessa overlayer que ele tá mostrando.
Exato, eu tô vendo aqui no Google como é que ele tá sendo mostrado realmente. Tá aqui no título, tá Lagos Externo, que é na keyword, né? Aí vem uns pontinho, pontinho, dois pontos, um ponto e tal.
Consegui abrir o site em uma outra ferramenta que eu tenho, e ela tem várias etapas aqui, né? Então ele tá me mostrando também uma parte de social monitoring. Então, tipo, o social impact dele é baixo, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ele não tem Google Plus, Delicious, Dig, LinkedIn não trabalha, Facebook não trabalha, e Twitter, backlinks apenas 9. Aí eu fui ver o Twitter dele, tem, tá aberto aqui, ó. 46 seguidores e 26 tweets apenas. Deixa eu ver o que mais aqui. Parte de mobile, a renderização dele fica bem estranha, porque, por exemplo, tem, vocês não vão conseguir ver agora, mas tem uma parte do iPhone aqui. Você vê praticamente só o menu e você não consegue ver a imagem de fundo, aquela imagem de fundo, por ser muito grande. Então ele não tem mobile CSS, não tem meta tag de mobile e não tem mobile redirection.
Esse é o problema de, às vezes, você dar querer inovar assim, com alguma coisa muito revolucionária, um menu muito maluco ou um fundo muito maluco, que não funciona em tudo, ele fica fora do padrão.
Isso. Outro detalhe é que ele não usa arquitetura de headings, então ele não tem H1, não tem H2, não tem H3.
Ah, é verdade, importante, a gente não falou no primeiro isso aí.
Exato, na parte ali de on-page a gente não falou exatamente sobre isso.
A linkagem interna também, eu não vi link de uma parte para outra, ele só tem o conteúdo dentro de cada pedaço, mas ele não tem linkagem, por exemplo, peixes dentro de projetos, projetos apontando para a galeria, e ele poderia usar melhor essa linkagem para distribuir a força.
Deixa eu ver aqui. Em page links, deixa eu ver. Tem 32 links, nenhum arquivo. External links passando juice. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Keywords consistency. Bom, a ferramenta aqui pegou como keywords principais dele, não sei, mas tetra, doenças, cubos, lagos e filtros. Que é onde ele, assim, só lagos que tá quase, assim, perfeito aqui, né? Que ele tem escrito no content dele, né? No conteúdo, tem escrito no título e tem escrito na descrição. Só não tem nos headings aqui. E as outras palavras que eu falei aqui, nenhuma, parece.
Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Glaucio, que provavelmente a maior parte dos ouvintes deve estar se perguntando. Qual ferramenta você tá usando, Glaucio?
WooRank.
Como é?
WooRank, W-O-O-Rank, R-A-N-K.com.
Ah, legal.
Ela é bem completa.
É paga? É grátis?
Não, é gratuita. É muito boa para esses tipos de análise. Quando ele consegue, quando ele consegue enxergar o site, né?
Não conhecia essa ferramenta.
Abre aí, abre aí que vocês vão adorar. Deixa eu ver.
Gostou da dica, Fábio?
Gostei. Ótima dica.
Ele sempre dicas dá um jeitinho.
Dicas são sempre ótimas, né?
Bom, o servidor é bom. Tipo, abriu 0.1 segundo, 114 KB tem essa home dele. Até que não é muito pro tamanho da imagem, né?
É, as imagens são grandes.
Olha que legal essa ferramenta, ela renderiza no iPhone e no iPad também.
Obrigado, Du.
Parabéns, valeu. Cara. Pô, que legal.
Valeu, por você
ter
obrigado.
Tô vendo que hoje vai rolar um watchback então, hein?
Que legal essa ferramenta, gostei.
É, pouquinho em pouquinho você vai só chupinhando, né, safado? Eu fico sempre fugindo de contar os negócios e o Du sempre, sempre se
pegando. Ele sempre usa a manha, né? Os ouvintes, tá?
Os ouvintes, safado demais.
Ah, ele achou que o meu perfil no Twitter tem 6 followers. Que mentira, tem muito mais.
Ó, só voltando aqui rapidinho, ele já tá fazendo o teste do dele, ó. Já perdeu o foco,
safado. O que eu falei pra você?
Ó, ele também não trabalha microformats e nem metatags de Dublin Core. O server dele é nos Estados Unidos, tá livre de spam, não tá bloqueado como spam. Bom, tem uma parte aqui da ferramenta que mostra domínios disponíveis e, por exemplo, tem .org, .com da brand dele que tá disponível para registro, ele podia tomar cuidado com isso.
Isso é muito importante, hein? Eu sempre falo para todo mundo.
Ó, tem .com e
garantir a marca, né?
Isso. E aí o Ruiz, acho que o dono é Thiago.eufigueiredo.
Eu sempre recomendo, aproveitando que você estava nesse assunto, é bom registrar, além dos domínios, registrar os perfis nas redes sociais.
Exatamente.
Para que ninguém vá lá no Twitter e registre o nome da tua empresa. Depois você fica na mão do cara.
Isso aí. Então, realmente não tem Google Analytics, tá mostrando aqui na ferramenta. A tecnologia utilizada, ele usa Apache, Google Font API, jQuery, as tecnologias que ele tem no site. Doctype HTML5, encoding UTF-8. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui acho que mostra...
A ferramenta de teste que você estava fazendo, teste de velocidade, é nesse WooRank?
Não, é no PageSpeed.
Ah, entendi.
É o PageSpeed do Google, que aí agora eles acrescentaram um score para mobile. Você pode ver tanto desktop como mobile.
Legal.
Eu já falei que o site não tem compressão, GZIP?
Não.
Já, ou falou já. Sim. Falei, isso. No início você falou.
Acho que é isso, cara. Deixa eu ver. Também não. Alt nas imagens foi falado? Não, já, né?
Você foi, também. Foi. Não tem.
Falou, tá. Eu fiz um teste aqui de validação de usabilidade e acessibilidade, ele também não passou. Mas por pouco, viu? É só de prioridade 1 que ele tem 6 erros. O restante, 2 e 3, ele passou. Pouca coisa para arrumar.
É, isso aí, nada que algumas horinhas de trabalho ele consiga resolver esses detalhes e ranqueie melhor, né?
Oh, uma coisa interessante, não sei se vocês deram uma olhadinha, já viram robots dele?
Não.
Ele tá bem curioso, né?
É, olha que interessante, eu nunca trabalhei assim. Ele tá colocando para os robôs verem /empresa.php, /orçamento.php, /produtos.php. Aí ele coloca umas URLs não amigáveis aqui também, com codificação de D. Eu não entendi o que ele quis fazer aqui, não.
Não era mais fácil ele colocar só alô / que daí ele aceitaria o site inteiro?
Ou é só para ver essas páginas e o restante não.
Mas ele teria que colocar um disalô para o resto.
É.
É, mas aí que tá. Eu acho que ele quer, por código que ele tá usando, ele deve tá querendo mostrar pro robô. É, lê esse conteúdo, mas pro usuário mostra o conteúdo normal, entendeu? Tipo ali, quando eu tentei pegar o código fonte, aparecia duplicado, né? Conteúdo duplicado ali direto, porque o Google ia pegar o código fonte ali, né? O cache da página inteira ali, né?
Uma outra coisa que eu achei interessante, deixa eu voltar aqui no site 2 pontos. Cadê o danado? Aqui no site 2 pontos, ele tá me mostrando 185 resultados. É isso que mostra para vocês?
Deixa eu confirmar.
185.
Certo.
O meu tá mostrando 180.
Legal. Só que aí, eu entrei aqui no sitemap XML dele, não tem 185 URLs aqui. Ou tá desatualizado, ou, sei lá, ele postou uma vez só o XML, não atualizou mais, ou, sei lá, já foi o suficiente pro Google ler o restante.
Eu acho que é página duplicada, com www, sem www.
Pode ser também.
Aí ele conta várias vezes.
Se você abrir o sitemap dele aí, ó, por cima aqui dá pra ver umas, o quê? Umas 25, 30 páginas, acho.
É, acho que nem isso tudo.
Então, talvez por isso, assim, a gente não tá testando aqui ranqueamento, porque a gente não sabe nem qual é o foco da pessoa, né? Qual o keyword que ele quer ranquear. Mas, de repente, aí para algumas, se tiver algumas nesse meio com alta concorrência, com certeza ele tá perdendo, né?
Ele tem, se você der o site, 2 pontos e o domínio, vai aparecer o 185. Clica na página 10, Glaucio.
Ô, Glaucio e Eduardo, só complementando, o sitemap deles tá listando 21 páginas só, tá?
Ah, legal. Então, fui pra página 10 também aqui.
Olha esse monte de index of /images /projeto /antes /7. Aí tem outro que é /27.
É isso. Então, qual página? Página 10?
É.
Página 10.
/images /orçamentos /285. Acho que ele tá pegando um monte de outras coisas que não são do site, mas que estavam ali antes. E daí deve ter guardar, o Google deve ter passado e guardado.
Não, e olha só.
Fala aí.
Index, todas elas estão pegando, né? Index, office, imagem, projeto. Então, isso aí eu acho que é o número de cada imagem que está dentro do diretório, e ele está pegando a imagem pelo número, indexando isso aí. Ó, ele pode pegar no próprio robot e bloquear esse diretório para indexar essas imagens.
Exatamente, ele só coloca.
Ou então instalar também a ferramenta de webmaster e, sei lá, de repente passar esse parâmetro aí para bloquear, né?
/images.
Exato.
Também então, /images, eu não acho bacana você bloquear, viu? Porque tem o Google Images também, né?
Ah, é verdade.
Se você bloquear seu diretório de imagens, eu acho que você tem que separar o que é imagem que você pode colocar para ser ranqueada. É válido. Agora, as imagens do seu layout, do site, acho que tudo bem. Você pode deixar num diretório separado, de repente, e bloquear. Mas essas que você pode usar aí, que traz tráfego, né? Se você aparecer ali.
Traz. Se a imagem for boa e tiver bem feitinho o nome, o alt, o title, ele traz tráfego, sim.
Exato. É isso que eu ia complementar agora, né? Com o alt e o title bem feito, realmente traz tráfego, sim.
Nossa, eu achei uma página de orçamentos aqui que é em Flash.
Caraca.
Quer ver? Vou mandar o link pra vocês aí, ó.
E ainda
se abrir,
tá,
né? Tá na. Quer ver? Tá na página 14.
A minha paginação tá diferente da de vocês por causa do número.
Ah, tá. Pera aí. Comando C. Deixa eu só clicar aqui pra abrir.
Esse vai abrir.
Eu vou mandar no Skype aí pra vocês, ó.
Deixa eu ver se é coisa antiga.
Aqui não abriu.
Que foi esquecido lá. Ah, não abriu também. Sabe o que, que é isso aí? Isso é coisa antiga que ficou a página lá criada.
É, que
fizeram
não abriu,
layout também. Novo e mantiveram o lixo lá, né? Indexando tudo.
A gente podia falar um pouco agora da parte dos links que apontam pro site dele.
Boa pergunta, Du. Pra mim não aparece nenhum.
É que eu, usando o Ahrefs. A Ahrefs, aquela ferramenta, ele achou 3.
É, eu também tô usando ela.
Ah, deixa eu abrir essa então, peraí. É que eu tinha colocado a outra ferramenta. Ah, não, tá certo. Achou? Ah, é verdade, achei.
É.
Verdade,
então, tem 3. O que tem aqui, ó? A gente reconhece pela ferramenta que tem 3 links, 3 origens, que é o GS3 Internet, Aqualinha e Carlos Lucena.
É, Carlos Lucena.
Só que os links do Aqualinha, que são vários, tem vários links aqui, eles apontam para Natural Lagos, que é o site, /produtos_mostra.php, interrogação ID igual a 16, 17, 25, 27. Tem vários links. E o destino desses links não existe. Então, o dono do site está perdendo de ganhar a força desses links. Ele deveria, pelo menos, fazer um redirect 301 de que chegasse nessa produtos_mostra.php e redirecionar para a home dele. Pelo menos isso.
Ou poderia redirecionar para a home ou então para a parte de produtos, projetos,
né?
Ou produtos ali que ele tem. Porque ele tem a página /produtos, né?
Exatamente. Isso provavelmente é um link para o site antigo que ficou esquecido e ele está perdendo toda a relevância do link.
E é um link assim, tudo bem que o Aqualinha, tô vendo aqui, ele não tem um grande ranking aqui pro Ahrefs, mas é do mesmo nicho, né? Isso pode passar uma relevância para ele e ele tá perdendo essa chance.
É verdade. Eu tava escutando um podcast uns gringos aí, e eles falam que tem nichos que não tem, não existe site que tenha PageRank alto. E por eles não terem PageRank alto, um site que do teu nicho, com PageRank 1 ou 2, às vezes até 3, vale muito, porque é do mesmo nicho. Então, um site, vale. Um link do mesmo nicho, que nem ele tem aqui, desse Aqualinha, apontando pra ele com rank 1 ou 2, já é um grande negócio.
Então, outro exemplo, eu tava vendo o vídeo do Matt Cutt, né? É um vídeo antigo dele, respondendo uma pergunta lá, exatamente sobre isso. Por que que o nicho pornô, né? Site pornô ali, não tem PageRank alto, né? Aí o Matt Cutt explica que não tem PageRank alto porque as pessoas não ficam referenciando, linkando sites pornôs, né? A não ser os nichos deles lá. Revista, qualquer sex shop, essas coisas do pornô, vão linkar os sites deles. Por isso que eu acho que um deles mais famoso, acho que é o RedTube, tem um PageRank dele, acho que é 3 ou 4, não sei, coisa assim, coisa muito baixa. Então, é um nicho pornográfico, ninguém linka, né? Então, por isso que eles não têm muita referência, só entre si mesmo.
Bom, então assim, só pra finalizar a minha ferramenta aqui, a minha não, né?
Minha ferramenta?
A ferramenta que eu estou usando, pô. Não, a ferramenta que eu estou usando, que é free, que todo mundo pode usar, que o Du já pegou aí, é o RuRank. Você vai botar lá o link pra galera.
É, né? Isso é legal, ter o linkzinho pra galera, já que ele pediu pra galera, então deixa o link aí no site pra galera.
Então é o seguinte, quando você coloca o site, ele faz o review, logo quando ele te dá a nota, que no caso aqui do Natural Lagos, ele deu a nota de 47 pontos de 100, ele já te mostra um quadro de top priorities for your website. Então, as prioridades principais que você já tem que olhar, né? Então ele te dá 5 aqui, ó. Write more content, então escreva mais conteúdo. Add your company in the Moz directory. Então, não sei se o pessoal conhece o diretório de Moz. Ele é um diretório o de Moz, né? Ele dizem que ele. Dizem não, né? Ele alimenta outros buscadores, né? Com o banco de dados deles. Então é muito interessante você estar lá também. Extend the registration of your domain. Então, estenda seus registros de domínio. Então, foi foi o que eu falei lá de, com a ferramenta mostrou lá embaixo. É, existem domínios.org e .com da sua brand que ainda estão disponíveis. Você pode tomar um cuidado aí para não perder isso aí. É, promote your website on social media. Então, promova seu website nas redes sociais. E be more consistent with your keywords. Então, dê uma olhada na keyword span, né? Na quantidade de keywords, no excesso de keywords. Então, essa já pode ser minha dica final, essa daí já do...
pode. E qual é a sua nota pro SEO on page desse site?
Olha, eu daria uma nota, assim, de 0 a 10?
De 0 a 10.
Uma nota 6.
E você, Fábio?
O Glaucio é bem generoso, né? Pela quantidade de spam na keyword ali, eu dou uma nota 4, tá? Porque isso aí é um erro gravíssimo e uma coisa sem necessidade. Não tem necessidade nenhuma ficar spamando, muito menos ali a keyword que não funciona hoje pra nada, né? Então, minha nota é 4.
Eu acho que ele merece um 5, porque tá bem ranqueadinho, tá mais ou menos. Tem coisa que precisa melhorar, mas não tá totalmente estragado. Tem bastante coisa boa. E na parte off-page, Glaucio, qual a sua nota de 0 a 10?
2.
E você, Fábio?
Só pelo fato que ele tem pelo menos 2 links do mesmo nicho, mas é muito pouco mesmo assim, mas vamos dar uns 2 aí. Né?
Olha só, eu vou dar 2 também, tá? Por esse fato que o Glaucio citou e por mais um outro. Ele tem um link que tá perdendo aquele único link. O cara só tem 3 e ainda perde 1, né? Então eu vou dar um 2 também, mas só pra não dar um 0, mas é um 2. Porque a pessoa só tem 3 links, já perde 1, então...
Verdade.
São cuidado com coisas boas.
E você?
Ah, eu vou dar um 2 também porque tá muito fraco. A parte externa tá muito, na verdade, inexistente. Ele tem 2 links ali que são naturais. E como falou o Fábio, ele tá perdendo um dos links. Dos 3 que ele tem, um ele tá perdendo. Então ele tá só com 2. Então precisa melhorar essa parte externa. Mesmo que seja cadastrando em diretórios ou qualquer coisa que ele fizer, vai ser melhor que nada. Quer dizer, nem tudo, né? O Black Hat não vale. Mas boa parte do que ele fizer vai ser melhor do que nada. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo SEO Core sobre SEO Clinics, onde a gente analisou 2 sites que foram enviados pelos nossos ouvintes para que a gente desse uma avaliada, pudesse dar ideias, dicas do que pode ser melhorado. A gente espera que vocês tenham gostado do programa. Eu acredito que ficou um site bem completo, com bastante dicas e ideias, com 3 pessoas que trabalham com isso diariamente e analisam o site diariamente. Então, se você implementar isso, você vai ter um resultado muito bom. E vamos passar então aos abraços e recadinhos. Manda aí, Glaucio Cancion, para quem vai o seu abraço de hoje e como as pessoas podem te encontrar no Facebook, Twitter, etc.
Bom, meu abraço vai para todo o pessoal que está nos ouvindo agora, também para o pessoal que deixou o seu site lá no Facebook, só para todo mundo que a gente acabou não comentando, foi na comunidade SEO, né? Acho que, se não me engano, é do Storini, ele que comanda lá, se não me engano, é isso, né, Edu?
Ela é do Michel Monteiro.
Do Michel Monteiro, é verdade.
Isso.
Mas o Storini que administra.
Ah, então, é isso aí, eu lembro que eu vejo mais ele ali falando. Então para a galera que deixou o site lá, valeu, muito obrigado. Sem essa força, não sairia o programa, né? E como o Du falou, a gente achou que não ia ter muitas pessoas ajudando ali, e realmente o pessoal foi firme lá, ajudou. E é isso aí, um abraço pra vocês aí, Edu, Fabião, brother aí também. E até a próxima. E quem quiser me seguir aí no Twitter é @glauciocancion. E um abraço também pra galera da Underdogs, que é a agência onde eu trabalho, né? Um beijo na careca do Doc, meu brother.
Dá de cima ou dá de baixo?
Olha lá, tinha que vir a palhaçada, né, velho?
É, negócio do Glaucio é a cabeça careca, né?
O Glaucio é chegado na carequinha ali, né?
É. Aí, Doc, vendo, Doc? Cuidado, ele senta do seu lado, Doc?
Não, ele vive na excelência, ele tem a sala dele lá, velho.
Ah, tá bem, né?
Mas você chega de manhã pra trabalhar, vai lá dar um beijinho na careca.
depois desses comentários.
Vocês não perdem uma, né?
Nossa, eu gosto muito de você, mas, cara, esses comentários aí, meu brother.
Isso foi bichola, né, velho? Foi mal.
Fazer o quê,
né? Mas esse é o diferencial, né? A gente faz a galera rir um pouquinho também. É isso aí, um abração pra todo mundo aí.
E Fábio Pessoa, como as pessoas podem encontrar você e pra quem vai o seu abraço?
Cara, meu abraço vai pra você, obrigado pelo convite. Glaucio, um abraço pra você também, prazer imenso estar aqui fazendo essa análise, minha primeira participação no Showcore e analisando esses dois sites. E pô, peço desculpa à galera que deixou lá bastante site, mas infelizmente não dava pra analisar todos. A gente tentou ali escolher ali os que estavam piores pra melhorar um pouco, tá? Que tinha sites ali também que estavam bons, né? Não estavam tão ruins, né? E por favor, os donos desses dois sites, perdoem a gente pelas notas. As notas que a gente deu agora aí não foi críticas, sim, mas foram mudanças. Então a gente espera que vocês mudem, tá? E melhorem com essas dicas nossas aí, né? E quem quiser me seguir aí, o Twitter é @FábioPessoa, tá? E às vezes eu escrevo algumas dicas também lá no meu site, fabiopessoa.com.br, tá? E um abraço a todos aí e muito obrigado aí.
Legal. Bom, então, pessoal, isso que o Fábio falou é verdade. A maioria dos sites que foram indicados para serem analisados eram sites muito bons. Então a gente tentou pegar sites de fato que tinham algum problema para que a gente pudesse mostrar como esses sites poderiam evoluir. Porque apontar para um site e falar tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom, não agrega nada. Então a gente tentou pegar sites que precisavam, que poderiam ter melhorias. Por isso que a gente pegou esses sites que foram escolhidos. E também, como eu já falei no programa, foram sites bem diferentes, um mais visual e o outro mais corporativo, para que a gente tivesse esse contraste e conseguisse abranger o maior número possível de dicas. E quem quiser me seguir, o meu Twitter é @ocart, com C e o I no final. Você encontra na postagem aqui também. Trabalho pela empresa cart.com.br. Lá você também encontra artigos, notícias sobre SEO. E esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo programa.
Pessoal, se vocês quiserem mais site clean, por favor, comentem aí aqui no seu core, né, nesse podcast aqui. Deixe o seu comentário pedindo mais um e a galera analisar mais sites aí com calma, ter mais SEO clinics aí, né? Se vocês gostaram, então peçam aí, né?
É isso aí. E uma última coisa, Fábio?
Sim?
Você quer um beijo na sua careca? O Glaucio tá dando, hein, cara?
Pô, infelizmente eu só tenho uma careca agora. Meu amigo, não quero.
É engraçado
mesmo
que vocês estão se esquecendo que eu peso 160 quilos, né, velho? Eu posso dar uma porrada bem dada em cada um, né, velho?
Você se esquece que eu sou magrinho e eu corro muito mais que você.
Ah, até você correr, meu querido, você vai ver só.
Ô, Glaucio, você só se esquece uma coisa, você vai ter que andar 470 quilômetros, tá?
Ah, mas pode deixar que eu te pego num evento.
Não vem nas quebradas, não, hein? As quebradas aqui
frio. No... Não, a gente vai se trombar nos eventos ainda, sério.
Eu acertei todos os de 2012.
Ô, Fábio, você viu que ele tá até ameaçando te encher de beijo na careca, né, cara? Vou te pegar no evento,
Nossa, velho. Kart, eu vou derrubar teu site, mano. Você vai ver o
pau. É um homem de pegada, né? Um abraço, galera, e muito bom participar com vocês.
Valeu, até mais.
Valeu.